Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Recolhendo-me no dia seguinte, encontrei Saki subia as escadas do hotel. Que fim levaste anteontem que ninguém viu em Eve? E para casa? Com Lúcia já se sabe. Ainda está muito atrasado, Paulo. Tens o amor no meio de uma claridade esplêndida. Em volta de uma mesa bem servida, sobre macios tapetes, e preferes o amor bucólico ao relento e sobre a relva. Sou extremamente egoísta nesta matéria. Meu amigo, partilhe o amor com mulher que o sente. São gostos, mas ficaste sabendo o que é Lúcia. E entretanto ela estava de mau humor. Num dos seus bons dias, não tem que invejar as cortesãs gregas ou as messalinas romanas. Ela já contou-me tudo isso, respondi com impaciência. Pudera não. São os seus brasões de glória, e por isso previno-te. É uma mulher que só pode ser apreciada de copo na mão e charuto na boca, depois de ter no estômago 2 litros de champanha pelo menos. Nessas ocasiões torna-se sublime. Fora disso é excêntrica, estonteada e insuportável. Ninguém a compreende. Eu compreendo-a perfeitamente. É uma moça gasta para os prazeres, ainda jovem no corpo, mas velha na alma. Quando se atira a esses excessos de depravação, é estimulada pela esperança vã de um gozo que lhe foge. Atordoa-se, embriaga-se e esquece o momento. Depois vem a reação, o nojo das torpezas em que rojou, a irritabilidade de desejos que a devoram e que não pode satisfazer. Nestas ocasiões tem suas veleidades de arrependimento, a consciência solta ainda um grito fraco, a cortesã revolta-se contra si mesma. Isso passa no dia seguinte. Ei, Lúcia, Lúcia, daqui a algum tempo o adovarado é ao mesmo que tem feito das outras. Envelhecerá o corpo como já envelheceu a alma. Sami ouviu rindo a sua capa e com malícia. Pois já que a compreendeste tão bem, explica-me isto. E apresentou-me uma carta aberta, que ao tirar do sobrescrito deixou cair algumas notas do banco. Era de Lúcia e dizia, o senhor enganou-se. Foi lhe devo, e tanto, que não lhe poderei pagar nunca. Sente lendo esta carta um bem-estar inexprimível. Que dizes? Perguntou Sá. Digo que ela fez o e devia, talvez por conselho teu. Afirmo-te que não sabia disto, que se soubesse. Bem se importa Lúcia com os meus conselhos. Seguiu o seu próprio impulso, arrependeu-se do que fez e te agradece a lição. Nada mais natural. Sá olhou-me um instante. Somos ambos moços, Paulo. Porém sou mais velho 3 anos de idade e 8 anos de Rio de Janeiro. A corte é um país onde se envelhece depressa, por isso não te admires se falo como um homem de 50 anos. Queres te divertir, é justo, é mesmo necessário. Porém não tomes Lúcia ao sério. Não te entendo. Sabes que terrível coisa é uma cortesã, quando lhe vem o capricho de apaixonar-se por um homem. Agarra-se a ele como os vermes, que roem o corpo dos pássaros, e não os deixam nem mesmo depois de mortos. Como não tem amor, e não pode ter, como a sua inclinação é apenas uma paixão de cabeça e uma excitação dos sentidos, orgulho de anjo decaído mesclado de sensualidade brutal, não se importa de humilhar seu amante. Ao contrário, sente um prazer novo, obrigando-o a sacrificar-lhe a honra, a dignidade, o sossego, bens que ela não possui. Seus triunfos. Fala o instrumento da vingança ridícula, que todas essas mulheres prosseguem surdamente contra a boa sociedade, porque não as aplaude. O seu ciúme é fome apenas, se o amante tem alguma afeição honesta. Ela torna-se confidente de seus amores, encoraja o servil mesmo, para ter o gosto de mais tarde disputar a presa. Então não há excesso que não cometa. Se for necessário aviltar o homem, ela o fará. As semelhanças desses torpes glutões que cospem no prato para que aqui os outros não se animem a tocá-lo. Mas aqui vem este sermão, Sá. As minhas relações com Lúcia não têm nada que se pareça com o teu romance. Tu me conheces bem para saber que não há no mulher no mundo capaz de me atar à cauda de seu vestido, ainda quando fosse prepare levar-me, com mais para arrastar-me na lama. Quando essa mulher é Lúcia, o próprio José devia mir Paulo. É perigosa sim, perguntei zombando. A mulher de Putifar foi uma pobre moça, devorada pela concupiscência, que se atirava cega e alucinada nos braços do homem. Desejado. Era natural que a virtude chocada bruscamente repelisse o vício, como um corpo elástico repele outro. Essa mulher não conhecia a arte da tentação. Se ardendo em febre sensual, quando estendia a perna no ou descobria o seio a José, tivesse a força de olhá-lo como ao cão importuno, que gira em torno que o festim a quem o conviva repele com o pé. Não se passaria muito tempo sem que o animal exasperado se lançasse sobre o osso, que o tentava para devorá-lo, embora soubesse que lhe atravessaria a garganta. Mas eu não sou José, respondi sorrindo, e prefiro a carne que me dão ao osso que me recusam. Por isso mesmo primeiro trago-lhe do vinho provar de uma vez do fruto proibido. Já conheces o amor dessa mulher. É um gozo tão agudo e incisivo que não sabes se é dor ou delícia. Não sabes se te revolves entre gelo ou no meio das chamas. Parece que dos seus lábios borbulham lavas embebidas em mel, que o ligeiro buço que lhe cobre a pele acetinada se eriça, como espinhos de rosa através das pétalas macias, que o seu dente de pérola te dila as carnes deixando bálsamo nas feridas. Parece, enfim, que a mulher te sufoca nos seus braços, te devora e absorve-te imediatamente e com asco nos beijos que atira de afa-se. É verdade, disse eu lembrando-me, mas já a senti uma vez sem esse sabor agro e corrosivo. Porque teu paladar se vai habituando. Só conheci uma criatura assim e não era uma cortesã. Mas não se trata disto, atalhou Sácomo repelindo de uma recordação importuna. Quando supuseres que o tédio te invade, procurarás debalde o prazer, a mulher a mais provocante. Esteja ela possessa de vinho e de amor, te parecerá morta. Ei, o perigo, terás a força de resistir. Tu não resististe. Com esforço, e entretanto quando a conheci, há um ano. Já tinha feito todas as minhas provas, não creio que possas dizer o mesmo. Mas se Lúcia é essa mulher esquisita, insuportável e caprichosa, ela mesma se incumbirá de curar-me. E se eu te disse que é essa versatilidade, inconstância de humor que a tua torna mais excitante, acrescenta que Lúcia tem vontade de apaixonar-se por ti. Oh, essa galante, como fizeste semelhante descoberta. Esta carta, o que é que Lúcia me pode dever daquela ceia, senão o teu conhecimento? De vista. Na frase da escura, sa. Ah! Estive em sua casa, quinta-feira. Bem, com o meu dever de amigo, cumpre o teu de homem sensato. Adeus. Voltei de tarde à casa de Lúcia, encontrei na sala uma das nossas companheiras de ceia. Lúcia, vendo-me entrar, ergueu-se bruscamente. Desculpa, Laura. Amanhã passarei por tua casa, e então conversaremos, agora não posso. Eu te deixo, mas acredita que não esquecerei nunca o favor que me fizeste. Não vale a pena. Adeus. Hei de lembrar-me sempre que em ti, não teria manhã onde dormir. É pequeno serviço. Não vês que me estás aborrecendo, Laura? Disse Lúcia batendo o pé com impaciência. Está bem, não quero que te arrependas do benefício. Certamente me farás arrepender, sabes que eu não gosto e me contrariem. Adeus. Laura fitou nela um olhar surpreso, no qual passou rapidamente a sombra de um ressentimento, mas acabou rindo-se, e saiu depois de dizer estas palavras. Tu me expulsas de tua casa. Não tenho direito de me ofender, acabas de pagar o aluguel da minha. A porta fechada por Lúcia bateu com tanta força que as vidraças das janelas estremeceram. Tinha assistido de parte a esse pequeno e vivo diálogo e compreendera tudo. A alusão que Lúcia fizera na noite da ceia realizava-se. Laura recorrera a ela numa dificuldade e acabava de receber o benefício da mão que insultara. Ainda mais, sem delicadeza para compreender o motivo da contrariedade de Lúcia que desejava ocultar de mim a sua generosidade, saia maculando com uma irônia grosseira a gratidão que exprimia. O coração de uma me apareceu vil e torpe, quanto a alma da outra se mostrava nobre, elevada e rica de sensibilidade. Lúcia deu algumas voltas à sala, enquanto dominava a sua agitação, e caminhou para mim risonha, meiga, resplandecente das cores vivas que uma cólera passageira abrira em suas faces, como as tempestades rápidas que atravessam a atmosfera, deixando a natureza mais brilhante e viçosa. Agora a última palavra desfez-se num riso celeste. Até amanhã. Na manhã. E meu sonho com a fronte que eu beijei. Por que estavas há pouco tão zangada? Já não me lembro. Respondeu com faceirice, pousando a unha rosada no lugar que os meus lábios tinham tocado. Estas horas que acabam de passar, não conto na minha vida dormi e sonhei. Foi o senhor que me acordou e eu acordei rindo e não viu. Quiseste ocultar-me, mas entende tudo. Acabavas de fazer um benefício à mulher que te ofendeu. Ela não teve culpa. Foi um despeito porque não lhe deram a preferência. Eu faria o mesmo. Demais, não era justo o que ela disse. Em todo caso, é preciso muita baixeza para pedir-se um favor à pessoa a quem se dirigiu um insulto. Tinha pedido antes, e nem foi o que o senhor pensa. Ao exigir o cumprimento da promessa feita. Não foi assim, não, senhor. Não exigiu coisa alguma. E que fazia ela aqui quando eu cheguei? Estava me aborrecendo. Estava agradecendo. E por que te agradecia? Porque lhe tinhas dado sei que veio pedir o dinheiro para pagar o aluguel da casa.
Que teimoso!
Se estou lhe dizendo que ela não me veio pedir nada. Percebo, tu lhe ofereceste espontaneamente e ela aceitou, porque vindo aqui não tinha outro fim. Meu Deus! Disse com um gracioso enfado, quando eu estou junto dele, não me lembro de outra coisa, e ele esquece de mim para ocupar-se com Laura. Quer saber tudo? Pois eu lhe digo. Fui eu quem lhe mandou ontem esse dinheiro, uma ninharia, e ela veio aqui aborrecer-me e contar as suas desgraças.
Está contente?
Não, fizeste uma esmola, é generoso. Quiseste ocultá-la, é modesto. Mas esqueceste que eu devia ter a minha parte nessa boa ação, e não te perdoo. Assim nunca remiria os meus pecados. E o que eu fiz não é tal uma boa ação. Quando chegar a minha vez de precisar, ela me dará. Ainda deixarás de pedir, meu, para pedir a ela? Disse-o sem sentir. Não precisarei de nada senão que me venha ver isso. Fique certo que lhe pedirei todos os dias. Tomou-me a cabeça, e reclinando-a sobre o ombro, cobriu-me de carícias. Hão de lhe ter dito já que sou muito avarenta. Não lhe enganaram. Sou o gosto de esconder assim o meu tesouro, de fazer tinir docemente as minhas moedas, de contá-las uma a uma até perder a soma, de embriagar-me como agora na contemplação de meu ouro, e estremecer só com a ideia de perdê-lo. Cada uma dessas palavras cai através dos beijos ameados que me sufocavam. Dizem que avareza é um vício, mas desse não peço perdão a Deus, que me deu o meu tesouro, mesmo para que o escondesse do mundo e não expusesse a maus olhados. Portanto, fique sabendo, não há de vir à minha casa todos os dias como pensa. Quis levantar-me despeitado. Ela obrigou-me a sentar e, saltando ligeira sobre os meus joelhos, desfolhou no meu rosto uma risada fresca e argentina. Não, senhor, não há de vir todos os dias. Supunha. Tinha-me enganado, não será a última vez. Já está me querendo mal, pois tenha paciência. Só há de entrar aqui duas vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. E a interrompê-la recusando, ela tapou-me a boca. Ia de sair nos mesmos dias, porém em vez de entrar de manhã e sair de tarde, entrará de tarde e sairá de manhã. Não lhe agrada. Então a excepção desses dois dias toda a semana é minha. Disse não me cabendo de contente. Sua não, senhor, minha. Deixo-lhe dois dias para ver seus amigos. E não acho, é muito. Bastava um? Ficou seria de repente. Assim ninguém desconfiará. Não saberão onde está. Se lhe perguntarem, não diga, nem mesmo alçá. Ele seria o primeiro que me julgaria capaz de querer fazer com o senhor o que tantas fazem com o homem que preferem. Gostão de mostrá-lo no teatro, na rua, em toda parte. Lucia, como vê, parecia adivinhar-me tinham dito o Cunha e o Sá para desmenti-los completamente. Entretanto, quando eu devia admirar a nobreza dessa alma? Quando a mulher que a acusavam de cupida e avara afastava delicadamente uma questão mesquinha, entregando a sua vida a um homem que mal conhecia, cujo caráter e posição ignorava. O meu orgulho me inspirava uma sordida e estúpida lembrança. Quis responder a tanta dedicação mostrando-me também franco e liberal, mas não reflete que eu era generoso de dinheiro,